Boa tarde, caros colegas, os presentes na nossa reunião e os que nos acompanham a partir dos gabinetes ou de casa. Vamos dar início à nossa reunião. Já está preenchidas as condições do quórum. Começamos por uma questão pendente que tinha a ver com o requerimento apresentado pelo CDS-PP a 19 de novembro acerca da situação no norte de Moçambique. O PS apresentou nessa altura as suas motivações para um requerimento sobre a mesma matéria. Agora temos que cumprir a formalidade de votar o texto do PS, uma vez que ele na altura não estava disponível e, portanto, para ser considerado, juntamente com o outro, como é evidente, na audição. Portanto, vamos lá, já vocês julgo que terão tido conhecimento do requerimento, está sobre a vossa mesa. Os colegas lá em casa não têm, imagino, não tiveram em tempo útil acesso ao documento. Vamos votar este requerimento do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Ora bem, entremos então na questão do agendamento da audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a situação no norte de Moçambique. Datas. Ora bem, temos aqui duas datas, uma não pode ser considerada, porque é às 19h30, e a outra é no dia 13. No dia 13, às 10 da manhã. Sr. Estado, alguma objeção a que reunamos no dia 13, às 9 da manhã? É quarta-feira. Se fosse um. Insisto, a doutrina está mais do que assente, mas nunca é demais lembrar. Se se tratasse de uma reunião ordinária, a reunião só teria lugar numa terça-feira à hora regimental, uma vez que não é uma reunião ordinária, trata-se de um requerimento. Acho que podemos ter a flexibilidade de procurar corresponder à sugestão do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Um momento. Em matéria de líderes de bancadas, quem é que nós temos a acompanhar-nos fora daqui? O deputado Pedro Filipe Soares, segundo diz aqui o doutor Raul.
Boa tarde.
Não sei, olá, Pedro Filipe Soares. Eu não sei se o nosso amigo o João Oliveira se está ou não. O caro amigo está a substituir o João Oliveira? Não está? Ah, é socialista, como está encapuçado, meu caro amigo. Está encapuçado, pode ser do partido que quiser, neste estado a que nós chegamos. E o nosso amigo Telmo Correia, não sei se está ou não está. Neste momento não está, é natural que depois se venha a juntar a nós mais tarde. Bom, vamos lá ver isto. Caros colegas, pode ser então assim? Sr. Deputado Paulo Pisco gesticulou com o desejo de espantar uma mosca, vou usar da palavra.
Era de usar a palavra,
Faz
Sr.
favor.
Presidente. Só para dizer que essa audição, tal como as audições precedentes, é para ser à porta fechada. Era só para esclarecer esta questão.
Com certeza, toda a gente sabe que se a audição for à porta aberta, não será a mesma audição. Muito bem, PSD dá sentimento à data? Muito bem, vamos avançar então. Uma informação relativa à apresentação do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2021. Esta apresentação terá lugar na Comissão dos Assuntos Europeus e vai ter lugar no dia 12 de janeiro. Quem quiser usar da palavra, está cá a Comissária Elisa Ferreira. A sessão inicia-se pelas 14h30. Os colegas que quiserem usar da palavra, membros da nossa Comissão, têm que o fazer até ao fim do dia de hoje. Esgota-se o prazo para tomar parte nesta sessão. Muito bem, agora entramos no ponto segundo. Pronto, a pedido do Bloco de Esquerda altera-se a ordem, mas se o Bloco. Sou deputado pelo Filipe Soares, está aí?
Estou, Sr. Presidente.
Ora, meu caro amigo, isso é mesmo o que eu queria ouvir. Vamos então alterar a ordem de trabalhos e vamos passar ao ponto terceiro. Análise e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição das entidades seguintes acerca do resultado das auditorias aos postos diplomáticos e consulares de Portugal no estrangeiro, requerendo a audição de ex-inspetor-geral da Inspeção-Geral Diplomática e Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros, embaixador Bousa Serrano, Inspetora-Geral da Inspeção Geral Diplomática e Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministra Plenipotenciária e Primeira Classe, Maria José Teixeira Moraes Pires. Muito bem, Sr. Deputado, tem a palavra para fazer a apresentação deste requerimento.
Exatamente o que eu estava a tentar dizer-lhe enquanto falava, é que quem fará essa apresentação é a deputada Alexandra Vieira. E por isso, agradecendo essa possibilidade de alteração da ordem dos pontos, se ela ainda não está na sala, que é o motivo pelo qual eu não estou na sala, estou no gabinete, é porque ela ainda está com algum atraso e por isso peço que se mantenha a ordem normal da reunião.
Muito bem, então vamos regredir ao ponto segundo. Apreciação e votação do relatório do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021, uma união vital no mundo fragilizado. É relator o deputado Paulo Pisco. Paulo Pisco, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Programa de Trabalho da Comissão Europeia, eu julgo que este se caracteriza por ser um programa que é ambicioso e que é fundamental. Muitas das suas orientações serão inclusivamente implementadas ao longo da presidência portuguesa da União Europeia e o próprio título é muito elucidativo relativamente à importância que tem este programa de trabalho. É um programa de trabalho que vai procurar, em primeiro lugar, dar uma resposta, como tem vindo a fazer até aqui, às necessidades que a União Europeia sentiu na emergência provocada pela pandemia de Covid-19, procurando dar todo o apoio em termos sanitários aos Estados-membros e em termos económicos e sociais. Houve decisões que foram importantes, revelando uma unidade da União Europeia que é muito importante que ela ocorra nesta fase da vida política do processo europeu, e espera-se que agora, ao longo de 2021, muito daquilo que eram as orientações da União Europeia para a sua dinamização económica, para a sua capacidade de afirmação em termos globais, possa ter essa concretização. De uma maneira geral, o programa de trabalho da Comissão Europeia estrutura-se em 6 grandes eixos, que são também eixos muito ambiciosos, que é o Pacto Ecológico, a dimensão digital, a economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo e a promoção do modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia na Europa. Tudo isto são aspectos muito importantes. Eu estou a fazer referência a todos estes eixos porque eles são muito importantes não apenas para a consolidação do poder da União Europeia, mas também para a sua capacidade de afirmação em termos globais. E, portanto, aquilo que nos interessa aqui na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é essencialmente ver quais são alguns dos pontos que são referenciados no capítulo que diz respeito a uma Europa mais forte no mundo. Eu gostaria de referir que a União Europeia, tal como nos outros domínios, também aqui demonstra uma grande ambição, um grande sentido de responsabilidade e uma ambição em termos globais, que eu acho que faz parte do próprio ADN da União Europeia. Desde logo, é importante referir, e eu essencialmente centrar-me-ei nestes dois aspectos, que a União Europeia pretende dar o seu contributo de uma forma consistente, de uma forma sólida, para o reforço do sistema multilateral baseado em regras. Isto é tanto mais importante quanto a própria União Europeia constitui um dos sistemas multilaterais mais bem sucedidos a nível global, mas é óbvio que temos de pensar também nos outros e muito particularmente nas Nações Unidas, que ao longo dos últimos anos foram particularmente enfraquecidas. A União Europeia tem a ambição de dar o seu contributo para reforçar precisamente o sistema multilateral, que é uma forma também de dizer que pretende que haja no mundo uma prevalência e uma valorização do sistema multilateral em detrimento do sistema dos nacionalismos, se assim podemos dizer. Nós vemos isto muito particularmente com a ação da administração de Trump ao longo dos últimos anos. Um outro aspecto que também é muito importante e que acho que identifica bem a personalidade da União Europeia tem a ver com a sua resposta em termos sanitários e muito particularmente no que diz respeito à produção da vacina, não apenas para a sua distribuição em todos os Estados-membros. Eu acho que o facto de ter sido feita simultaneamente nos 27 Estados-membros, com exceção de 3, tem um grande significado em termos do valor que é dado em termos igualitários de acesso a todos os Estados-membros, independentemente da sua dimensão, da sua população ou do seu nível de riqueza. O facto de ter podido haver essa distribuição da vacina no mesmo dia tem um grande significado simbólico, depois de ter sido também aprovado o programa, o pacote de incentivos para dar resposta à crise sanitária, económica e social no valor de 750 mil milhões, com inovações, como nós sabemos, dos 390 mil milhões que são a fundo perdido para os Estados-membros. E, portanto, a União Europeia faz uma demonstração da sua força, da sua unidade. Numa outra dimensão, eu chamava também a atenção no que diz respeito ao programa de trabalho na sua dimensão externa, para alguns dos aspectos que são aqui referidos. Muito particularmente, nós vamos poder esperar ao longo destes tempos as respectivas comunicações que vão permitir depois dar as orientações e as implementações de natureza legislativa que daí possam decorrer e as ações que têm a ver com a revisão da estratégia para o Ártico. Sobre a ajuda humanitária, a União Europeia continua a ter uma dimensão ética que não é negligenciável, pelo contrário, é absolutamente fundamental para o mundo. Uma nova abordagem estratégica para apoiar o desarmamento, a desmobilização e a reintegração de ex-combatentes, fundamental também para manter a paz e a estabilidade em muitos países e muitas regiões do globo, e também a revisão da diretiva sobre proteção consular, que é uma das dimensões de cidadania fundamentais que foram instituídas com o Tratado de Maastricht e que nós vimos a que ponto ela foi importante agora, quando da necessidade, muito particularmente entre fevereiro e março, para o repatriamento de cidadãos europeus. Foram dezenas de milhares de cidadãos europeus que foram repatriados ao abrigo da proteção consular através da organização de voos comuns organizados por diversos países. Portanto, Sr. Presidente, nós na parte final do relatório há também um conjunto de iniciativas que nós consideramos que são passíveis de acompanhamento por serem importantes nesta dimensão também da nossa dimensão, do acompanhamento da dimensão externa da União Europeia, e eu diria que este relatório, este parecer, está em condições de ser entregue à respectiva Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho.
Eu não solicitei a palavra.
O PSD quer tomar posição sobre isto? Alguns dos partidos não presentes na sala desejam pronunciar sobre o relatório do deputado Paulo Pisco?
Não, Sr. Presidente.
Então, vamos passar. Não há
problema nenhum. Sr. Presidente, me permite?
Com certeza.
Posso fazer só uma breve observação ao relatório que é apresentado pelo nosso colega Paulo Pisco. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado. E aos colegas todos também um excelente ano novo. Eu queria felicitar o Sr. Deputado Paulo Pisco e o Partido Socialista pelo relatório que nos trouxe. Não há dúvida que é um tema de enorme importância até para a nossa Comissão de Negócios Estrangeiros, porque aborda de facto temas não só da Europa, como temas internacionais e mundiais que são da nossa inteira competência. E queria felicitar o Sr. Deputado Paulo Pisco até por uma simples razão. Nós só temos acesso a este tipo de relatório precisamente, ou desta informação da União Europeia, precisamente através destes relatórios feitos pelos colegas. Portanto, quanto mais pormenorizados forem, melhor para nós, porque nós não temos acesso à fonte original. É por isso que eu queria felicitar o Sr. Deputado Paulo Pires, que o Partido Socialista, pelo relatório que nos trouxe, até pelos critérios que utilizou e por aquilo que destacou no relatório. Eu concordo consigo quando diz que é um relatório, aquele que é apresentado original, ambicioso, e eu acrescentava otimista e certeiro, não só do ponto de vista económico e daquilo que fala sobre a parte económica da Europa, seja através da estratégia, que o Sr. Deputado escreve muito bem, da nova estratégia industrial da União Europeia, e penso que isso é muito positivo, também da abertura de negociações com o alargamento da União Europeia, como também a questão do Covid, que é abordada aqui no relatório do Sr. Deputado. Também eu sublinhava, e que fez muito bem, em colocar aqui a questão de retirar ensinamentos da última questão de que nós concluímos com a vacina, em que nós não temos reservas em algumas matérias na União Europeia. O Sr. Deputado faz questão de falar dos ensinamentos que o Covid nos trouxe, e penso que isso é bastante positivo, como também quando fala da transição ecológica. Por fim, há uma questão também que levantou, e penso, Presidente, que para nós também tem muito interesse, que é esta questão, que se fala muito pouco da comunicação sobre o Ártico, em que o Sr. Deputado Paulo Pires fez questão de destacar, e eu penso que é muito importante, que é uma questão que se tem falado muito pouco, mas que será das questões mais decisivas da União Europeia no futuro próximo. E, por fim, o multilateral. O Sr. Deputado escreve sempre multilateralismo, eu não gosto da expressão multilateralismo, prefiro multilateral, mas concordo que tenha destacado aqui. Mas aí, permite-se, Sr. Presidente, termino com isto. O Sr. Deputado Paulo Pires, que faz e bem, dá a sua opinião muito pessoal sobre os relatórios. Eu acho isso positivo, se bem que não é isso que é votado. Mas só lhe dizer que concordo com quase tudo o que escreveu, exceto numa coisa, quando diz que há muita gente que diz, mas eu não concordo e faço questão de o transmitir. Diz aqui no seu relatório e escreve que destaca a defesa e valorização do multilateralismo que tão devido, que perigosamente tem sido enfraquecido nos últimos anos, em grande medida devido à atitude da administração norte-americana de Donald Trump. E só lembro ao Sr. Deputado Paulo Pires que no último ano conseguiu-se no mundo o maior acordo de comércio livre alguma vez feito na história. Portanto, de facto, em alguns aspectos a administração Trump teve um pouco contra o multilateral, mas houve países que compensaram essa posição do Presidente Trump. Portanto, terminava, Sr. Presidente, cumprimentando o Sr. Deputado Paulo Pires e agradecendo o relatório pormenorizado, muito interessante e útil que nos trouxe à Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras deputados aqui presentes e desejo a todos um bom ano. Eu queria só saudar o Sr. Deputado Paulo Pisco pelo relatório que aqui nos apresenta, pelo seu desenvolvimento, pelo seu pormenor, pela sua assertividade, que em muito ajuda ao nosso trabalho aqui nesta comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada.
Só para concluir, estava a dizer que não pedia a palavra, não sabia se mais alguém se tinha inscrito, mas é só mesmo para dar uma nota de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho feito pelo deputado Lopes.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Ninguém mais. Sr. Deputado Paulo Pisco, fica a prestar esclarecimentos. Faz
Sim,
favor.
não, muito brevemente, só para agradecer muito particularmente as observações que foram feitas pelos colegas e muito particularmente a generosidade dos comentários do deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Vamos então passar à votação do relatório que apresentou. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar então ao ponto do Bloco de Esquerda. Ponto 3º, análise e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição das entidades seguintes. Eu já li esta descrição toda do ponto. Passava diretamente a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira para fazer então a apresentação do seu requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo, se me permitem, que o requerimento é.
Permita-me interromper. Pode falar um pouco mais alto, por favor?
E agora? Julgo que o requerimento que nós apresentamos é, em parte, autoexplicativo e resulta precisamente da última vez que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros se encontrou aqui nesta mesma casa, para, no âmbito de uma audição. O Bloco de Esquerda teve a oportunidade de levantar esta questão das auditorias aos consulados e às embaixadas portuguesas espalhadas pelo mundo, e o Sr. Ministro referiu que essas auditorias têm vindo a ser realizadas e que desde já dava autorização para que a Sra. Inspetora se dirigisse aqui à Comissão e prestasse os esclarecimentos que os senhores deputados e senhoras deputadas assim entendessem. E porquê? Porquê que nós achamos pertinente a vinda destas duas pessoas aqui à Comissão? Precisamente porque chegam aos ouvidos, enfim, chegam ao Bloco de Esquerda alguns relatos de algumas situações que podem, enfim, merecer um pouco mais de análise e de aprofundamento no que diz respeito a algumas formas de atuação e de gestão, e era isso que nós gostaríamos de ver, então, esclarecido aqui em sede de Comissão dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Pisco faz favor. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento que aqui nos é apresentado pelo Bloco de Esquerda, obviamente que nós não vamos colocar obstáculo na totalidade, vamos pedir que haja alguma correção, mas gostaria, no entanto, de tecer algumas considerações relativamente a este requerimento que aqui nos é apresentado. Eu acho que, em primeiro lugar, ao contrário daquilo que diz a senhora deputada, que este requerimento nasce daquilo que foi dito pelo Sr. Ministro na última audição, quando veio à Comissão. Eu acho que isto provavelmente se trata de uma interpretação um pouco errada daquilo que foram as palavras do Sr. Ministro. Pelo contrário, eu acho que aquilo que foi à audição, a requerimento do PSD, é bem esclarecedor relativamente a algum domínio que eu acho que merece que haja algum tipo de contenção. Aliás, foi por causa disso mesmo que o PSD até pediu que essa audição fosse à porta fechada, porque se trata de uma questão que tem a ver até inclusivamente com a própria soberania no que diz respeito à utilização de documentos nacionais, muito particularmente dos passaportes, mas também na questão dos vistos, onde não houve de facto nada que pudesse ser apontado relativamente a casos com os vistos que são passados nas nossas estruturas diplomáticas e consulares. Este requerimento suscita também algumas dúvidas, porque eu acho que ele é um pouco, diria, deselegante. É um pouco deselegante, é um pouco... lança aqui uma série de suspeitas generalizadas sem que haja algum tipo de acusação. Eu não percebo como é que o Bloco de Esquerda viu que isto poderia ser ter algum motivo de interesse. Obviamente que nós nunca podemos recusar, e por isso mesmo é que, por princípio, o escrutínio que deve ser feito à ação do Governo terá sempre o nosso assentimento, mas a forma como este requerimento é apresentado, em vez de prestar algum esclarecimento, aquilo que faz é levantar uma suspeição generalizada relativamente aos nossos diplomatas e aos nossos funcionários consulares. E é aqui que eu acho que as coisas falham. É preciso conhecer o funcionamento dos postos consulares e das nossas missões diplomáticas para perceber que, por um lado, que sim, existem problemas, e é aí, nessas ocasiões, que a Inspeção Diplomática e Consular intervém. A Inspeção Diplomática e Consular intervém de muitas maneiras, é preciso saber, é preciso ter isto também bem presente, intervém de forma regular, quando faz auditorias, quando faz inspeções, quando faz relatórios, intervém de forma preventiva, essencialmente, para transmitir orientações aos nossos postos consulares, portanto, numa ação de apoio e para o bom funcionamento e para o bom desempenho, para efetivar o cumprimento das regras de funcionamento às regras que estão estabelecidas em termos de enquadramento jurídico da ação dos postos consulares. Quando aqui no requerimento, se diz, por exemplo, que existem suspeitas de utilização indevida de verbas públicas provenientes das representações diplomáticas, ou que desfuncionamentos como a cobrança indevida de emolumentos, para logo a seguir vir a dizer que estas indicações, que estranha que estas indicações não tenham desencadeado uma ação inspectiva de larga escala junto dos postos diplomáticos e consulares. Como se nós estivéssemos a falar de um bando de malfeitores nos postos consulares. Como se os postos consulares fossem lugares onde existem esquemas permanentemente, contas paralelas, que eu acho que é, de alguma maneira, também ofensivo, quer para os nossos diplomatas, quer para os funcionários consulares. Portanto, eu acho que, ao contrário do que aqui se refere, não há inação da parte da inspeção diplomática e consular. Há a ação, que é a ação corrente, que é a ação normal, que é feita pela inspeção diplomática e consular, que vão fazendo o acompanhamento, que vão fazendo os seus relatórios, que vão intervindo sempre que se torna necessário. E eu acho que é assim que, do ponto de vista diplomático, as coisas também têm que se fazer, obviamente, sem deixarmos de fazer o devido escrutínio, como todos nós estamos conscientes da necessidade que isso, na realidade, se faça. Portanto, há aqui um levantamento de suspeitas generalizadas sem que haja a formulação de qualquer tipo de acusação ou de qualquer tipo de indício que haja uma... Quando se fala numa necessidade de haver uma ação generalizada nos postos diplomáticos e consular, logo a dizer que há uma cobrança indevida de emolumentos, é como se estivéssemos a levantar uma suspeita generalizada sobre todos. Eu acho que isto é muito indelicado, é muito ofensivo e que nestes termos é muito difícil aceitar em termos de forma o requerimento que aqui nos é posto. Finalmente, e como há pouco também referi, que obviamente nós não pomos obstáculo a que haja este esclarecimento relativamente a estas dúvidas que existem da parte do Bloco de Esquerda, não achamos, e pedíamos, isso é o pedido que também nós apenas fazemos ao Bloco de Esquerda, achamos que o ex-inspetor-geral, que é um embaixador que está agora já reformado, tenha que vir cá, achamos que faz sentido, eventualmente, faria sentido, eventualmente, que seja só a inspetora-geral da Inspeção Diplomática e Consular a vir cá ao Parlamento prestar esses esclarecimentos. Se o Bloco de Esquerda aceitar estas condições, para nós tudo bem, podemos aprovar este requerimento, se não, não aprovaremos este requerimento, porque de facto não concordamos com a forma como os termos aqui estão descritos. Portanto, é esta a questão que deixo à consideração do Bloco de Esquerda e também dos colegas da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, como disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, há de facto aqui uma matéria que foi debatida nesta Comissão e que o Sr. Ministro teve a amabilidade de explicar o ponto de situação numa audição que foi aqui realizada e que deu claramente para perceber que é um tema que ainda está em curso e que não está fechado e que merece e carece o acompanhamento da parte desta Comissão. Agora, é evidente que o mesmo tem uma especial sensibilidade e, por isso, a forma como estes assuntos são abordados, creio eu que deve acompanhar essa sensibilidade e, portanto, o PSD acha que o escrutínio é importante. Agora, há dois pontos. Uma, é importante que o escrutínio seja feito com quem tem a primeira linha de responsabilidade política e portanto, eu acho que este requerimento traz aqui factos que são diferentes face àquela audição e está a colocar na primeira linha de resposta pessoas que não têm a primeira responsabilidade política. Ou seja, o responsável político, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, deve ser o primeiro a prestar esclarecimentos sobre os lados que aqui o Bloco de Esquerda traz neste requerimento. A começar por outras figuras que não sejam aqueles que têm a primeira responsabilidade, neste caso, como é o do Ministro dos Negócios Estrangeiros, queremos nós que não é a forma mais correta. Essa é uma primeira questão de forma. A segunda, efetivamente, as respostas que se procuram perante as pessoas que aqui estão, isto assemelha-se mais àquilo que poderia ser uma comissão de inquérito do que uma audição. Não retirando a legitimidade, há uma questão de forma, efetivamente, à volta disto. Agora, da parte do PSD, estas questões de forma são um alerta que nós fazemos. Como é evidente, se há questões a serem abordadas ou serem discutidas, e há de facto várias questões a serem abordadas e discutidas no que diz respeito àquilo que são os serviços consulares, porque há de facto vários problemas, como já foram aqui mencionados várias vezes por parte do grupo parlamentar do PSD, é fundamental que exista sempre essa disponibilidade e esse escrutínio. Mas ele deve começar por quem tem a primeira linha de responsabilidade, na nossa opinião. O PSD não irá votar contra este requerimento, como é evidente, que esse escrutínio é importante ocorrer, mas não pode deixar de chamar a atenção, porque eu penso que até a própria Comissão ganha por, primeiro, ouvir os titulares de cargos políticos que têm a responsabilidade e a primeira linha de resposta sobre questões como estas que estão aqui abordadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se colegas dos demais partidos não presentes aqui na nossa sala desejam usar da palavra. Não sendo o caso, dava a palavra novamente à Sra. Deputada Alexandra Vieira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, no nosso requerimento, damos conta da incongruência no que diz respeito a da ação inspectiva. É evidente que nós não podemos tomar o todo pela parte e percebemos e sabemos que há situações onde, enfim, não haverá modos menos próprios de funcionamento, mas existem outras circunstâncias em que há pelo menos a dúvida, não é? E essa dúvida acho que pode ser desvanecida, neste caso, por quem de direito, que são os seus inspectores, a atual e o anterior, na medida em que, enfim, estas suspeitas, então, sejam de uma vez por todas diluídas. E é nesse sentido que este requerimento está feito. Quanto àquilo que o Sr. Deputado Paulo Piscos refere relativamente à primeira pessoa, o Sr. Inspector, é que algumas das ações inspectivas dizem respeito ao período em que ele era inspector, não é? Portanto, é nesse sentido que nós também gostaríamos que ele viesse cá prestar o seu depoimento relativamente àquilo que foi a sua ação, de modo a que, nesta comissão, estas dúvidas, que são, ao que tudo indica, recorrentes, possam ser esclarecidas e devidamente consideradas e, de uma vez por todas, ultrapassadas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Fisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para esclarecer apenas o seguinte, nós não podemos obrigar o Sr. Embaixador Bousa Serrano a vir cá, na medida em que ele está reformado. Portanto, está fora da tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Aquilo que nós podemos fazer é pedir à atual inspectora diplomática e consular, que obviamente que responde pelo Ministério, e pelas ações nas diversas dimensões, para que possa prestar os esclarecimentos que o Bloco de Esquerda pretende obter. E, portanto, nesse sentido, achamos que não faz qualquer sentido estar a fazer essa diligência. A audição pode ter todo o tipo de esclarecimentos através da atual inspectora diplomática e consular, e consideramos, independentemente das considerações que há pouco dissemos sobre este requerimento, consideramos que essa é a forma de nós podermos dar o assentimento para que este requerimento possa ser aprovado. Se o Bloco de Esquerda entender que o requerimento deve ser votado desta forma, então votaremos contra.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Se me permitem dar uma chega, realmente, quer dizer, um requerimento que não só pretende obter junto de quem considera estar em condições de providenciar um conjunto de informações, faz considerações do género. Parece-nos, portanto, existir uma certa postura de missão por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros no caso de fiscalização dos postos diplomáticos e consulares. O Bloco de Esquerda parece estar aqui no meio da porta, não sabe se quer entrar ou se não quer entrar. Quer fazer uma acusação gravíssima ao Governo ou não quer fazer uma acusação gravíssima ao Governo? Fica aqui a balançar, a abanar, e também aqui outras referências também são feitas, são feitas aqui umas insinuações. Porque o Bloco de Esquerda não quer limpar, não sei se foi esta, se isto corresponde à proposta do deputado Paulo Pisco, mas pelo menos tirar as insinuações da proposta, não, parece-me que é realmente pedir muito, pedir neste caso ao Partido Socialista que possa votar. É que isto não é, como dizia Epígrafe, isto não é apenas um requerimento para audição de entidades, isto é um conjunto de conjeturas, meias acusações, enfim. É o que eu posso dizer, mas enfim, a Comissão votará e lá saberá o que é que pretende fazer com o requerimento. Srs. Deputados, sobre a proposta do deputado Paulo Pisco e o Bloco de Esquerda, há algum entendimento possível ou isto é para ser votado como está? Faz favor, Sr. Deputado Alexandre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se efetivamente há uma consideração generalizada de que o Bloco de Esquerda está aqui a levantar algum caráter de suspeição e que esse caráter de suspeição pode ser diluído pela forma como o articulado está redigido, nós podemos, então, enfim, redigir de uma ou outra forma, de maneira que o articulado seja, vá lá, menos ofensivo, usando uma expressão do seu deputado Paulo Piscos. Ora bem, eu percebi exatamente aquilo que o Sr. Presidente quis dizer e é nesse sentido que acho que o Bloco de Esquerda está nessa disponibilidade de acatar então essa observação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, a questão que eu faço agora é a seguinte. Até ao fim da reunião conseguem fazer as alterações necessárias, que julgo que são fáceis de fazer, ou não? Sr. Deputado Paulo Pisco.
Mas parece-me que a Sra. Deputada pretende na mesma ouvir a atual e o ex-inspetor.
O ex não pode ser convocado. Nós podemos convidá-lo. Se ele quiser vir bem, se não quiser não vem. Não temos condições para alguém que não faz parte do aparelho administrativo do Estado, não temos poderes para convocá-lo. Isso aí não existe esse poder. Podemos convidá-lo, se os senhores acharem que é necessário, mas isso a Comissão também é soberana, podem dividir, podem votar isto separadamente, podem fazer como bem entenderem. Agora, é evidente que o mais que a mesa pode fazer é convidar a pessoa a vir cá, a contribuir, se assim entender, para o esclarecimento, porque a Comissão votou favoravelmente que ela fosse ouvida. Agora, não se pode requerer que alguém que está aposentado venha aqui prestar esclarecimentos. Está fora, exorbita os nossos poderes. Sr. Deputado Paulo Pisco, vamos lá esclarecer. O Sr. Deputado, o embaixador Bousa Serrano, acha que deve ser ouvido ou acha que não deve ser ouvido?
Não deve ser ouvido.
Pronto, isso é que é, não há nada melhor que a clareza. O embaixador Bousa Serrano não deve ser ouvido. Vamos votar já a questão da exclusão ou não de um embaixador Bousa Serrano e a seguir podemos tentar proceder a uma limpeza no corpo do texto para que ele seja, digamos assim, menos controverso, sem prejudicar as suas finalidades. Parece-vos bem este modus operandi? Muito bem. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, mas eu o PSD naturalmente acompanha essa votação, mas eu acho que o Sr. Presidente lançou o próprio esclarecimento, é que o Bloco de Esquerda colocou no mesmo patamar duas pessoas que têm estatutos diferentes. E, portanto, eu naturalmente, nós só podemos acompanhar a votação no sentido da exclusão. É. Mas eu acho que há aqui uma correção formal a ser feita. Acho que o próprio Bloco de Esquerda poderia já fazer isso, não é?
Mas para que é que vamos fazer uma correção formal? Nós agora vamos votar se convidamos ou não convidamos o embaixador Bousa Serrano. É isso que nós vamos votar. Se convidamos ou não convidamos. Uma vez que requerer, não vale a pena votarmos. Não é? Se é que estamos aqui a votar, se vamos a casa buscá-lo e arrastá-lo até aqui. Não temos esse poder. Pronto. Então vamos lá votar sobre o embaixador Bousa Serrano. Sobre a questão do embaixador Bousa Serrano ser ou não convidado. Não é? Vamos votar isto, quer dizer, em bom rigor, devemos votar primeiro a proposta, digamos assim, e depois a parte, que eu não sei como é que se designa, não sei se é uma exposição de motivos, o que é isto, esta parte inicial, que vem aqui, longuíssima, da proposta do Bloco de Esquerda, mas vamos, em todo o caso, resolver a questão do embaixador Bousa Serrano e a seguir vamos saber se houve compromisso possível sobre o texto, qual é o texto que sai daqui e depois vamos metê-lo à votação e resolve-se o seguinte. Então vamos só sobre votar sobre o embaixador Bousa Serrano. Ou então o Bloco de Esquerda pode retirá-lo, que é o mais simples de tudo. Prefere votar? Muito bem, vamos então votar. Agora temos também esta função lateral de andar a importunar as pessoas reformadas, mas também não tem importância nenhuma. Vamos lá saber, embaixador Bousa Serrano, quem vota contra o convite ao embaixador Bousa Serrano para vir à nossa comissão? Sr. Deputado, quem vota contra o convite é a favor do convite? Já não estou a perceber nada. Pronto, então, quem vota contra? Os demais partidos não representados, não sei se alguém esteja a pronunciar. O PCP parece-me estar na reunião. Muito bem, quem se abstém? Muito bem, quem vota a favor? Bloco de Esquerda, muito bem, pronto. Façam um favor de dar para os devidos efeitos, depois de ata, o resultado da votação. Foi rejeitado com os votos do Partido Socialista e as abstenções dos demais partidos, à exceção do Bloco de Esquerda, que votou a favor da audição do embaixador. Muito bem, sobre o texto, os senhores deputados conseguem até ao fim da reunião para a gente votar o texto, chegarem a um compromisso sobre o texto? É o texto que precede o requerimento para a audição da senhora embaixadora Moraes Pires.
Senhor Presidente, cabe ao Bloco de Esquerda apresentar um novo texto e ver se nós concordamos ou não.
Sr. Deputado Alexandre Vieira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho alguma dificuldade em fazer até o final da reunião, mas consigo fazê-lo até o final da tarde.
Está bem, já não é mau. Obriga-nos e podemos deixar isto para a semana. Não há nenhuma urgência, não é? Julgo eu. Podemos votar para a semana um novo texto. Pronto, também se quiser, quando concluir o novo texto, se quiser apresentá-lo aos colegas para saber qual é a recepção, também não está impedido de o fazer, não é? Como é evidente. Porque o Sr. Deputado Paulo Pires, que se bem interpretei a sua primeira intervenção, disse que, que não tinha nada contra o escrutínio, que era um grande advogado do escrutínio. Portanto, vamos lá ver se o texto lhe agradar. Talvez possa também dar a sua contribuição. Isso depende dos seus deputados e da Comissão. Posto isto, passamos ao ponto seguinte, desta feita. Análise e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que requer audição do Estado-Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação para apresentar a estratégia da cooperação portuguesa para o período 2021-2030. Não sei se querem apresentar ou se podemos votar. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que até quase o próprio título do requerimento fala por si, portanto, naturalmente que este é um documento fundamental para aquilo que é a política de cooperação portuguesa. Estando concluído agora o prazo de validade, se me permitem assim colocar, do anterior, é importantíssimo que, naturalmente, esta comissão possa acompanhar aquilo que é a definição de uma estratégia que, para um país como Portugal, é naturalmente fundamental. Sendo um instrumento que define uma linha de cooperação onde as mudanças globais, evidentemente, deverão fazer parte e esta Comissão deverá poder não só dar o seu contributo, como também ter o seu papel habitual e normal de fiscalização para que elas tenham maior eficácia e eficiência, que neste caso se irão traduzir naquilo que é o sucesso do nosso país, num dos aspectos fundamentais, que é, novamente, repito, a política de cooperação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pires, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, relativamente a este requerimento que aqui é apresentado pelo PSD, nós não temos nenhuma objeção em termos do conteúdo e dos objetivos e dos propósitos que presidem à apresentação deste requerimento. No entanto, gostaríamos de fazer também algumas considerações e fazer também algumas sugestões ao PSD relativamente a esta matéria. É claro que para nós, obviamente, que todas as matérias relacionadas com a cooperação para o desenvolvimento são fundamentais, são um dos eixos da nossa política externa, portanto é fundamental que haja esse escrutínio da parte da Assembleia da República e da nossa Comissão. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos que têm a ver com o seguinte. O novo Conceito Estratégico para a Cooperação Portuguesa deveria, efetivamente, estar concluído agora para dar entrada em vigor, para poder estar operacional, se assim se pode dizer, já porque se trata de um conceito estratégico que vai fazer o enquadramento da cooperação para o desenvolvimento para a próxima década. Portanto, é relevante que nós saibamos o que é que o Governo pretende fazer relativamente a este domínio. Uma coisa é o conceito estratégico, outra coisa é a cooperação bilateral que ocorre, porque o fundamental é que para este conceito estratégico contribuam também as opções que são tomadas em termos internacionais, em termos nacionais também, por outras instâncias, pela União Europeia, por outros Estados-membros também da União Europeia, por outros parceiros na cooperação. E aquilo que se passou, efetivamente, ao longo do 2020, é que tivemos uma pandemia que atrapalhou todo este processo e houve algumas dificuldades relativamente à concretização, inclusivamente no que diz respeito a alguma... ao contributo que algumas entidades nacionais deveriam dar e que não, quer dizer, deram, mas que se revelaram inadequados para que o Governo pudesse formatar o seu documento para poder ser apresentado à Assembleia da República. Há outra razão, que é o Secretário de Estado acaba também de tomar posse há relativamente pouco tempo e, portanto, há aqui algumas dificuldades objetivas no que diz respeito à apresentação do novo Conselho Estratégico para a Cooperação para o Desenvolvimento, porque ele ainda não existe. Portanto, na medida em que ele ainda não existe, das duas uma, aquilo que nós sugerimos, obviamente, nós estamos de acordo, mas achamos que para enriquecer a discussão, para que esta discussão possa ser mais esclarecedora para a Comissão dos Negócios Estrangeiros e para todos nós, eu julgo que seria importante que das duas uma, ou se alterasse os termos do pedido que aqui dizem que vem requerer do Secretário de Estado para apresentar a estratégia para a cooperação. Eu acho que aqui ele não pode apresentar ainda a estratégia para a cooperação, pode apresentar algumas perspectivas no que diz respeito à estratégia, portanto, numa fase prévia à definição da estratégia, na medida em que ela ainda não existe, ou então esperar mais algum tempo, um mês, dois meses, não sei, até que nós possamos ouvir o Secretário de Estado para aí sim já, de forma substancial, possamos retirar todo o proveito dos esclarecimentos que aqui nos possam ser prestados. Portanto, esta é a nossa posição, não colocamos nenhuma objeção, mas fazemos este pedido e este...
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Carvalho. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, um dos impulsos naturalmente deste requerimento é, como disse, o prazo de validade. Mas também, evidentemente, a Sra. Secretária de Estado, esta Sra. Secretária de Estado, Teresa Ribeiro, também publicamente já falou sobre aquilo que poderia vir a ser o documento e, portanto, isto ainda em novembro, já íamos lá na segunda vaga. Portanto, deduzíamos que ele pudesse já ter algumas linhas, mas naturalmente que ele está sujeito à sua existência e, portanto, só faz-se de apresentar quando ele aqui esteja. Agora, a proposta seria alterar a data, aceitar que fosse mais para trás, eu não cheguei a perceber bem a... Bom, Sr. Presidente, eu, nesse caso, eu faria a seguinte sugestão, que é colocar estratégia e depois, em função da disponibilidade do Sr. Secretário de Estado, porque poderá, eventualmente, até a sua disponibilidade ser combinada com um documento que já esteja pronto, e ele então virá nessa ocasião.
Então, o que é que o PSD acha de votarmos já o requerimento do PSD? Aprovamos já o requerimento do PSD e depois a data fica... Já toda a gente sabe que a data não é para próximo, não é para próximo. Pronto. Chama-se isto um acordo de cavalheiros. Não há problema nenhum a fazer.
Sem objeção da nossa parte.
Muito obrigado. Vamos já votá-lo. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte, que é o quinto, e que é um requerimento apresentado pelo PS que requer audição do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros na sequência da realização da 44ª reunião da Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Deputada Lana Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, desejar um feliz ano novo a todos. Será mais um ano de grandes desafios. E passava já à apresentação deste requerimento. É um requerimento que nós temos vindo a fazer ao longo destes últimos anos, com o objetivo de conhecer com maior detalhe os resultados das reuniões das comissões bilaterais permanentes entre Portugal e os Estados Unidos da América, dada a importância da relação transatlântica para o nosso país, e em particular para a região autónoma dos Açores, mas de facto aqui tratam-se temas muito relevantes para a relação transatlântica e gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro no âmbito das conclusões da última reunião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, não há nada a opor. Há, inclusive, até elogiamos a pertinência do requerimento e, portanto, naturalmente estamos a favor.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, retribuindo os votos de bom ano, só, do nosso ponto de vista, sublinhar que há uma audição já prévia apresentada e aprovada por parte, designadamente do CDS e do PS, do Sr. Ministro, e, portanto, talvez juntar uma coisa com outra, se possível, ou não perder a precedência da anterior, obviamente concordando absolutamente com aquilo que aqui é proposto e aquilo que foi proposto pelo Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está a referir-se, pelo menos, a esta proposta anteriormente tratada do P... de... não é essa. Essa é que está de Estado. Então, quais é que são as outras para o Ministro? É aquela que está pendente, que é de Moçambique? É só essa, não é? Sr. Deputados, deve a mesa diligenciar no sentido do Ministro vir cá tratar dos dois temas e ficarem resolvidos? Eu acho a ideia do deputado Tom Correia boa, porque o Ministro, como é do conhecimento geral, vai partilhar com o Primeiro-Ministro um conjunto de responsabilidades no âmbito da delegação de competências que será feita. Não ficaria mal a nossa Comissão também demonstrar uma certa contenção nas suas mobilizações ao seu Ministro, no sentido de estar presencialmente presente, visitar a nossa Comissão. Faz favor, Sr. Deputado Tom Correia.
Sr. Presidente, concordando com o que o Sr. Presidente acaba de dizer, dizer só o seguinte, que é, há duas circunstâncias aqui que são relevantes, não é? Nós iniciamos agora a presidência portuguesa, com alguma probabilidade, dada a votação em plenário e a concordância dos partidos, a própria Comissão e o plenário considerará que a questão de Moçambique é uma matéria fundamental na presidência portuguesa, ainda hoje. Tive a ocasião de ver, durante a hora de almoço, no telejornal, a situação é cada vez mais grave, é absolutamente dramática, a intervenção das Nações Unidas hoje mesmo, o que não quer dizer que o Ministro tenha que vir cá logo nos primeiros dias, e, portanto, se calhar só chamar a atenção de que a nossa Comissão gostaria de o ouvir sobre a questão de Moçambique, somar esta proposta do PS, obviamente, da minha parte, é a sugestão que eu deixo, com toda a tolerância que o Sr. Presidente sugere, porque é evidente que não se trata propriamente de uma situação em que o Ministro nos dá a resposta depois da manhã, ou vamos ter uma gravidade ou um drama qualquer, quer dizer, portanto, obviamente, perguntar da disponibilidade do Ministro. Se o Ministro nos disser, olha, neste momento não é possível porque a agenda é muito complexa, quer dizer, eu perdi a minha parte, toda a tolerância e compreensão, como é evidente, não é?
Pois, eu só chamava a atenção dos colegas do seguinte. Todas estas oportunidades de discussão presencial com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros acrescem às reuniões, às audições ordinárias, não é? Portanto, nós não estamos propriamente a interromper a nossa relação imposta pelo regimento e pela lei com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com o seu titular. O que eu pedia era, da parte de todos, se for esse o vosso entendimento, naturalmente, uma certa contenção também para não causar aqui um prejuízo que seria notório e evitável e encontrar um equilíbrio entre as coisas, porque é evidente que o Ministro dos Negócios Estrangeiros não vai ter nos próximos 6 meses uma agenda igual à que costuma ter e, portanto, é preciso ter uma certa também compreensão da nossa parte, julgo eu, em relação a essas limitações e também, moderar a nossa curiosidade relativamente àquilo que o Sr. Ministro nos possa dizer. Para resolver isto, fala-se ao Sr. Ministro, pergunta se ele teria interesse em juntar as duas discussões, qual é que o Sr. Deputado Paulo Pisco tem a dizer?
Sr. Presidente, nós concordamos inteiramente com aquilo que o Sr. Presidente acaba de dizer e que o colega Telmo Correia também acabou de referir, porque... Se nós pudermos juntar as duas audições, poupando o trabalho ao Sr. Ministro para vir cá nesta altura, que eu acho que a questão da presidência portuguesa não é uma questão do governo, é uma questão nacional. E eu julgo que, na medida em que foi determinado que o Sr. Primeiro-Ministro vai ter uma responsabilidade mais interna, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros vai ter uma responsabilidade maior na condução da presidência portuguesa da União Europeia, nós devemos fazer tudo sem prejuízo do escrutínio necessário que nós devemos ter na Comissão dos Negócios Estrangeiros e no Parlamento, mas acho que concordo consigo que era de bom senso poupar, de alguma forma, o Ministro a vindas repetidas, porque nós estamos a fazer isto na nossa Comissão, mas não estamos livres que noutras comissões também façam os mesmo tipo de pedidos e que, portanto,
estamos manifestamente muito, estamos muito pouco livres disso, porque como vai ser o membro do Governo que vai acompanhar as pastas da Presidência, é natural que também seja permanentemente
portanto, julgo que seria uma questão
instado de... a frequentar em sede de audições as outras comissões. O deputado Adelar Martinho também manifestou desejo de falar. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para fazer uma sugestão, aliás, já ocorreu em situações idênticas anteriormente, de podermos associar, pelo menos esta audição sobre a CBP, à audição regimental, a uma parte inicial que é dedicada ao tema e depois à audição regimental. Acho que essa poderia ser uma forma de conjugar a vinda do Sr. Ministro.
Para mim, cá, tudo bem, a Comissão é soberana. E... é igual. Se o Sr. Ministro fala agora ou se fala depois, também a audição regimental é aqui, em fevereiro, não é? Hã? 23 de fevereiro, não estamos a falar de nada que vá decorrer no próximo milénio. Bom, então podemos seguir então a sugestão da Sra. Deputada Lara. Vamos para o Sr. Ministro que acumule com a regimental uma audição sobre esta questão do acordo bilateral, ou das discussões bilaterais entre Portugal e os Estados Unidos. Ora bem, isto deixa-nos onde? Deixa-nos aqui num ponto bastante bicudo, que é mais uma das novidades com que temos sido laureados. Desta feita, a nossa competência expandeu-se exponencialmente em matéria de projetos de resolução. Agora temos que fazer tentativas de... Sra. Deputada...
Desculpa, Sr. Presidente, mas não votámos o requerimento, era só
para salvaguardar. Está bem, vamos votar então. Obrigada. Tem razão. Vamos lá votar o requerimento apresentado pelo Partido Socialista nas condições aqui oralmente acordadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Voltemos então a estes projetos de resolução. É do PAN e do CDS. O objeto é similar. Mobilização da comunidade internacional no sentido de travar os crimes perpetrados contra a humanidade em Moçambique, diz o PAN, colocar a crise humanitária e o problema de terrorismo vivido em Moçambique nas prioridades da presença portuguesa do Conselho, do CDS. Ambas são propostas de resolução. É difícil chegar a uma conciliação quando uma das partes, como um dos proponentes, está ausente, não é? Não está cá o PAN. Sem PAN, não sei como é que a gente vai fazer aqui alguma conciliação. O Sr. Deputado Telmo Correia, tem alguma sugestão?
Não, Sr. Presidente, não me proponho substituir-me ao PAN de maneira nenhuma, não
o posso dizer. Também...
Ainda que pudesse tentar, pelo menos na parte das pessoas, seria mais fácil. Sem
como é que saímos disto, Sr. Deputado?
Sem deixar de referir, tem muita pressa também pelos animais, não cartografado. Pelos animais e pela natureza, o que de resto sei para o Presidente e, portanto, tranquilo. Agora, o que eu posso deixar dito, Sr. Presidente, sobre esta matéria é o seguinte. Eu estive a olhar para os dois projetos, e na minha opinião, e portanto na opinião do CDS, eles não são em nada contraditórios, são até complementares. Porque o CDS o que pede, e tem a ver de resto com o ponto que estávamos a discutir anteriormente, e é só uma nota, que é, por exemplo, a questão de Moçambique até já está aprovada pela Comissão. Eu quando digo que a Comissão também não se tem que limitar, eu não sei até se não é do interesse do Sr. Ministro vir cá a um certo momento falar sobre o assunto. Pode até ser do interesse do próprio Ministro partilhar connosco o que estiver a ser feito nessa matéria, e que é do interesse nacional, como é evidente. E, portanto, eu acho que o nosso projeto e o do PAN são complementares. Ou seja, o ponto primeiro é Portugal colocar na agenda da sua presidência europeia a questão de Moçambique. O PAN fala em ajuda humanitária e participação na ajuda humanitária. Portanto, os três pontos podiam ser postos sequencialmente e eu votaria a favor de todos eles, contentando até o PCP, que em plenário, apesar de não ter votado, peço desculpa, costuma estar aí o deputado João Oliveira. Costuma estar o deputado João...
Sr. Deputado José Mendes, embora se apresente encapuçado, representa as cores do Partido Socialista.
Pronto, costuma estar o Sr. Deputado João Oliveira e às vezes poderia, isto com a máscara, poderia estar a substituí-lo, não me apercebi desse facto. Mas o deputado João Oliveira costuma estar aqui, também não está, exigiu na altura que nós colocássemos uma referência à soberania do Estado moçambicano, que também não seria problema, portanto era começar precisamente a parte positiva, dizer, no absoluto respeito à soberania do Estado moçambicano, propõe ponto primeiro do CDS, ponto segundo e terceiro, os dois do PAN. Por nós estaria bem. O texto comum até seria possível pôr os dois textos sequencialmente, ficaria um bocadinho repetitivo, mas também não viria mal por aí. Agora, não o posso fazer, Sr. Presidente, só não o posso fazer é sem o PAN. Portanto, talvez o melhor seja, fora daqui dos trabalhos da Comissão, eu posso-me comprometer a contactar o PAN durante esta semana, presumo que não haja grande dificuldade em fazer um texto comum, porque não há nada a mim que me choque no texto do PAN, e penso que a ninguém aqui, e a inversa também será verdadeira, uma vez que, como dizia, o único partido que não votou favoravelmente, tanto quanto eu me lembro, foi o PCP, mas que com esse inciso do respeito à soberania do Estado moçambicano, pareceu-me que até estaria disponível também a votar a favor, e portanto será fácil chegar aqui na próxima semana com um texto único. Perdemos algum tempo, é verdade, mas não me parece difícil.
Pois, o Sr. Deputado Telmo Correia já forneceu a solução para a nossa dificuldade. Eu acho que nós precisamos de uma solução, essa solução é boa. O Sr. Deputado fica com a incumbência de falar com o PAN e resolver isto, e depois votamos e está o caso arrumado. Também isto não é matéria controversa. Só que há aqui uma questão, nós temos de definir uma doutrina aqui da nossa Comissão para situações destas em que os partidos autores dos projetos de resolução depois não vêm à nossa Comissão. Quer dizer, se o deputado Telmo Correia viesse aqui e dissesse: não vejo porque é que o CDS há de ser prejudicado numa discussão conjunta, dita na especialidade deste projeto de resolução, se uma das partes não vai às reuniões. Portanto, não é possível, não se pode obrigar o CDS a ser prejudicado na sua oportunidade porque um dos autores não vem colaborar na discussão na especialidade. Portanto, nós temos que definir uma doutrina para isto, não é? Eu até me permitia... Hã? Está a ser muito colaborante, está a revelar a maior boa vontade, esforço de encontrar uma solução e de ajudar a Comissão a lidar com esta dificuldade. Mas a verdade é que a gente precisa de uma doutrina. É. E, portanto, eu não sei bem, porque, como é evidente, quando isto foi, quando esta deliberação foi tomada na conferência de líderes, presumo, ou votada em plenário, a ninguém lembrou como é que se lidava com as situações recorrentes, que é os partidos que disparam recomendações e votos, depois não vêm dar a cara por eles. E no caso das conciliações, como é o caso, entendeu designar a discussão na especialidade, não se pode retardar a discussão na especialidade, não se pode, ainda que ela tenha sido criada com o propósito de permitir a fusão dos textos. Portanto, convidava-vos a perderem algum tempo, até a nossa próxima reunião, a imaginarem uma doutrina a que possamos aderir para lidar com situações desta natureza. Até para informar os ausentes de que existem consequências políticas no processo legislativo. Quem não está a fazer a sua parte tem que ser, de alguma maneira, prejudicado, e não aqueles que ficam imobilizados só porque têm uma iniciativa do mesmo teor em sede de projeto de resolução. Portanto, vamos fazer conforme ficou sugerido pelo deputado Telmo Correia. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito brevemente, só para dizer que concordamos com aquilo que o Sr. Presidente acaba de referir, também com a posição do Sr. Deputado Telmo Correia, que eu também julgo que é relativamente simples. Nós tivemos a discussão em plenário e houve concordância da generalidade dos partidos, portanto não haverá grande dificuldade relativamente a estes dois projetos de resolução. Trata-se apenas de acordar os termos, uma sequência ou o que seja, e submeter aqui à nossa comissão, uma vez que há a concordância da parte dos partidos e é apenas a parte resolutiva, não é o texto, não é a parte argumentativa que nós aqui depois vamos discutir. Relativamente à doutrina, também acho que é importante, porque isso tem sido repetido aqui na nossa comissão, haver votos e projetos de resolução que são apresentados por outros partidos que depois não vêm aqui discuti-los, e isso, como disse o Sr. Presidente muito bem, os outros partidos não podem ser prejudicados por causa da falha dos partidos que não estão aqui no momento em que devem. E, portanto, mas independentemente dessa doutrina que venha a ser estabelecida, logo se pensará da melhor maneira, mas que agora, tal como o Sr. Deputado Telmo Correia sugeriu, poderá falar com os deputados do PAN e então chegarem a um acordo sobre um texto que depois será votado aqui na próxima reunião.
Pronto. O problema concreto está resolvido. O problema abstrato continua sem resolução. Portanto, eu pedia que convocassem a vossa capacidade de elaborarem um modelo
que possa constituir doutrina para situações destas, que vão ser mais do que frequentes. Com isto, chegamos ao ponto 7. Projeto de resolução 804-14-2 da Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Onde é que está a Sra. Deputada Cristina Rodrigues? Ainda há bocadinho andava aí. Não estava, não. Deputada não inscrita. Ah, é aquela senhora que fazia cara do pânico, saiu do pânico. Oh, senhor do céu. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco. Talvez queira fazer o papel da deputada Cristina Rodrigues.
Não, não é essa a minha intenção. Acho que não tinha competência nem flexibilidade para tanto. Mas aquilo que eu gostaria de pedir em nome do grupo parlamentar do PS ao Sr. Presidente e também aos grupos parlamentares subscritores destes projetos de resolução era se esta discussão, tanto do... Sr. Presidente, porque temos agora este projeto de resolução e depois temos outro. E está aqui o PSD, que é a mesma questão. E que para nós, aquilo que nós gostaríamos de pedir, o grupo parlamentar do PS, era que a discussão destes dois projetos pudessem ser adiados para a próxima semana. É este o pedido que gostaríamos de fazer aqui à Comissão.
Mas onde é que é? Onde é que é? Mas esta questão da Sra. Deputada Cristina Rodrigues e a do PSD, ambos projetos de resolução, como são anteriores ao novo regime, seguem o antigo...
Não tem nada a ver, não são matérias afins.
Ah, não são matérias afins. O Sr. Deputado Paulo Pisco estava a dizer que eram matérias afins, ou fui eu que não percebi? Não. Mas qual é que é o outro, Sr. Deputado? Ajude-me a perceber. Onde é que está a outra matéria afim?
Não há afim. Estes são matérias diferenciadas.
Ah, e o Sr. Deputado Paulo Pisco pedia que fossem ambos adiados?
Exatamente.
Pronto. No caso da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que não está cá, posso eu assento por ela, como calcula. Do PSD, não sei, imagino que também haja assentimento. O Sr. Deputado hoje está a ter um êxito espantoso histórico nesta reunião. Ora bem, chegamos ao ponto 9. Nós temos que arranjar uma solução, Sr. Deputado. Esta questão dos projetos de resolução, isto vai dar muita chatice. Bom, vamos lá ver então. Ponto 9, distribuição de iniciativas. Primeira, proposta de resolução número 16-14-2 do Governo. Aprova o acordo de parceria. Ah, é claro. Aprova o acordo de parceria estratégica entre a União Europeia e os seus Estados-membros. Por um lado, e pelo Japão, pelo outro. Parece que foi de propósito, mas não foi. É o PCP o autor do parecer. Ficaremos a aguardar a indicação por parte deste partido do Sr. Deputado, que ficará feliz laureado. Depois temos outra proposta de resolução, desta feita a 17-14-2, também ela do Governo, que aprova a adesão da Convenção de Viena sobre os direitos de tratados entre Estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais, concluída em Viena, no máximo 1986. É o PSD que vai indicar um Sr. Deputado. Não sei se querem fazê-lo agora ou se fica para...
Fazemos já, Sr. Presidente, será eu, Nuno Carvalho.
Sr. Deputado Nuno Carvalho, com certeza. Adjudicado. Ponto 10. Apreciação e votação das atas. Ora bem, o que é que temos aqui? Temos as atas de 39 a 43, correspondentes aos dias 19 de novembro, 9 de dezembro, 15 de dezembro e 16 de dezembro. Sr. Deputado, alguma questão com as datas? Sr. Deputado Paulo Pisco, em particular.
Sr. Presidente, eu não vi as atas, não sei se algum colega viu as atas, portanto não estamos em condições de as votar.
Não estão em condições de votar as atas?
Podemos votar e com sujeito à alteração...
Não, se alterações, não há alterações. Então vamos deixar o Partido Socialista examinar cuidadosamente as atas e na próxima reunião vamos então, com total conhecimento de causa, votar as atas. Alguém objeta a esta participação da votação das atas? Que maravilha. Ora bem, na próxima reunião, que é o dia 12... Temos aqui Próxima reunião no dia 12, não há nada a dizer sobre a reunião no dia 12. Pronto, senhores deputados, muito obrigado a todos. Caros amigos que têm a paciência de nos acompanhar a partir de casa. Beijinhos e abraços, respectivamente. E a todos, bom ano. Aos presentes e aos ausentes e aos que estão no ciberespaço. No espaço cibernético. Sou deputado Paulo Piscos, foi um dia histórico para os Piscos.